Senhora Presidenta Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, represento o estado de Sergipe. É o menor estado da Federação Brasileira, mas hoje, em quarto lugar na produção de petróleo, com a possibilidade, a perspectiva de vir a produzir muito mais e ficar em concorrência e se rivalizar com outros estados da federação, grandes produtores como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas a minha consciência, o meu compromisso com o povo brasileiro e o espírito de divisão que todos os políticos devem ter quanto ao futuro do nosso país, acho que esta riqueza incomensurável do pré-sal deve ser dividida de forma equitativa entre os estados e municípios brasileiros. O nosso egoísmo não pode se concentrar na riqueza a ser repartida entre poucos, mas ser repartida entre todos, de forma equânime, onde o povo brasileiro possa usufruir os frutos de nossa riqueza, daquilo que é produzido no mar, na nossa plataforma continental, por conta da experiência tecnológica, dos avanços conseguidos pela Petrobras, e que, de fato, é uma empresa que honra o nosso país, descobrindo petróleo em altas profundidades na camada do pré-sal, de até 7 mil metros de profundidade. Portanto, o petróleo é nosso. O petróleo é do Brasil. O petróleo é do povo brasileiro. Se é, conforme a Constituição diz, uma riqueza pertencente à União, e sendo a União representativa da vontade da nação, porque ela configura a união de todos os estados e todos os municípios, ela pertence ao povo brasileiro. Mas nós não podemos, em razão deste discurso, em razão desse espírito de visão e desse entendimento para fortalecer a federação, deixar de reconhecer as conquistas dos estados e municípios produtores. Eles montaram os seus planos de governo, as suas estratégias administrativas e a sua gestão, pensando e tendo como certa a receita decorrente dos royalties do nosso petróleo. Há os contratos que devem ser obedecidos, contratos que não podem ser revogados, porque o contrato é lei e o contrato não pode ser postergado nem jogado no lixo por conta de uma lei, porque é constitucionalmente protegido o contrato e também pelo próprio direito civil. Sorte que temos que garantir a participação equânime dos estados e municípios não produtores, mas levando em consideração que os produtores merecem uma cota maior. Até porque, senhor presidente, lá existem os fatores que contribuem para a modificação e alteração do meio ambiente, consequentemente, para a piora da qualidade de vida, caso o governo local não possa investir para proteger a sua população. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Eles tem que ter a sua cota de participação, não de forma privilegiada, mas de forma justa. Temos que reconhecer isso. Mas, ao lado dessa preocupação, senhor presidente, devemos convergir não apenas para a distribuição equitativa desta riqueza. Devemos nos preocupar também com a forma como esses recursos deverão ser aplicados, ou seja, a aplicação dos recursos deve ser também uma preocupação fundamental. Já houve um exemplo que prejudicou, sem dúvida alguma, o desenvolvimento dos municípios brasileiros. E ali está o Dr. Paulo Zarkovski, que é o presidente da Confederação dos Municípios Brasileiros. Ele que acompanha a história e o desenvolvimento dos nossos municípios sabe que no momento em que se dispensou a obrigatoriedade da aplicação dos recursos do Fundo de Participação em obras de infraestrutura, em despesa de capital, e se liberou de forma geral a aplicação dos recursos provenientes do imposto de renda e do IPI que formam o Fundo de Participação, o que aconteceu é que os municípios passaram a encher as prefeituras de funcionários, porque não havia uma obrigatoriedade, um direcionamento, a forma como os prefeitos deveriam aplicar os recursos decorrentes do Fundo de Participação. Assim também a nossa preocupação, senhor presidente, no sentido de que preservemos esta riqueza e direcionemos os seus recursos, os recursos arrecadados com a sua exploração, em benefício de um setor que é estratégico para o futuro do nosso país e a educação. Por isso que nós apresentamos, com o apoio da União Nacional dos Estudantes e de todos os órgãos que apoiam o movimento em favor da educação, os órgãos estudantis do segmento secundarista, que no mínimo 50% dos royalties sejam, ou do fundo que seja criado para a educação, no mínimo 30% para a saúde, segurança, programas de erradicação da miséria e pobreza, cultura, esporte, pesquisa, ciência e tecnologia, defesa civil e para o meio ambiente, voltados para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Está aí, senhor presidente. Nós vamos arrecadar os recursos daquilo que foi explorado pelo esforço do povo brasileiro, mas construindo o futuro da nossa. A tolerância, a presidenta falou em 2 minutos. Obrigado, presidente. E até 20% para os projetos de infraestrutura social e econômica, incluindo contrapartidas em convênios com o mesmo objetivo. Então, senhor presidente, a emenda altera a proporção inicialmente prevista ao projeto para a educação, de 40% para 50%. Em contrapartida, reduz de 30% para 20% a destinação para projetos de infraestrutura social e econômica. O Plano Nacional de Educação, que tramita no Legislativo, prevê, entre outras metas, universalizar o atendimento escolar das crianças de 4 a 5 anos, universalizar o ensino fundamental, oferecer educação em tempo integral, duplicar as matrículas, formar 50% de professores da educação básica em nível de pós-graduação e ampliar o investimento público em educação até atingir no mínimo o patamar de 7% do produto interno bruto, embora há uma reivindicação que eu considero justa de 10% do produto interno bruto para a educação. Senhor presidente, ao terminar a minha fala, quero dizer que irei defender ardentemente esta emenda em favor da educação do nosso país, porque é um imperativo nacional de que nos preparemos para a concorrência, e essa concorrência só pode ser efetivamente vencida se estivermos preparados para tanto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência.